agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
O homem que comia de tudo.
Vamos lá.
Menino Níquel, olha só, você me disse uma vez... Você tem gostos...
De mulher, cara, de mulher. Gosto de mulher e bebida e
Fórmula futebol. E Fórmula 1 e
gosto. Carne, gosto de comer carne, no espeto.
Vegano, espeto. Vegano. Ah, Nick, você me falou uma vez que você gosta de... Não é que você gosta, mas você sabia de alguma coisa sobre essa galera que faz competição de comer muito.
Ah, sei.
Não é? Que história é essa aí, mais ou menos, você me contou? Me lembra algo do tipo.
É que eu também não sei por que eu sei, mas eu sabia do Kobayashi. Foi no episódio do Guinness Book. O Kobayashi é o recordista mundial de cachorro-quente, de nuggets, de... São uns 9 alimentos, assim, que ele detém o recorde. Mas ele não é o cara que come de tudo. É o cara que come em quantidades industriais, assim. Ele é meio magro, tem toda uma parada. Acho que ele foi preso também, tem toda uma história.
Caraca, ele comeu uma pessoa?
Ele merece um episódio especial do Kobayashi aí, talvez. Tá, 2022, 2023, no futuro, né?
É, entendi. Grande, um abraço pro Kobayashi, grande ouvinte.
Eu fiquei preocupado com o que eu falei agora, 2021, 2022, 2023.
Se vai existir, é isso?
Não, tu te lembra da... Sei que a gente já tá interrompendo no início do episódio, mas te lembra quando o Senna foi no programa da Xuxa?
Ah, como é que... Alguma coisa do tipo, até que ele falou que ele ia pegar ela no ouvido.
Isso, ele falou pra ela no ouvido, e aí ela falou, então, bom, 91, 92, 93, e parou por aí.
Pode crer.
E aí, e aí o Senna morreu em 94, dia do trabalho. E aí, então, agora eu fiquei pensando, pô, se 2024 tu morrer e não tiver episódio, eu vou me sentir mal.
Se tu morrer, você não pode morrer, não.
Não, eu não tenho como morrer, na real.
Entendi. Não acredito em morte. Bem, senhor Nick, olha só. De qualquer forma, voltando a falar aqui sobre o rango, né? O título do episódio já tá dizendo o tema, né? Vou contar pra você uma história. Eu, particularmente, cara, acho bizarro o lance de comer... Assim, eu como muito.
Comilão.
É, eu sou comeloso.
Gulosão do Rio. É o gulosão do Rio que chama, né?
Caraca, hoje a gente tá meio machista, né, cara? Meio não, chauvinista.
Não, não. Não tem nada de chauvinista nisso. É o gulosão do Rio. Só gosto de comer muita coisa.
Tá bom, então. É, mas, enfim, eu acho meio que, tipo assim, é o tipo de coisa que dá uns nojos, sim, tá ligado? Geralmente quando tem leite envolvido com cachorro-quente, por exemplo, tá ligado?
Leite com cachorro-quente?
É, pô, geralmente essas competições, a galera usa leite.
É, o Kobayashi acho que usava água mesmo.
Olha isso, cara.
Eu acho que tu umedecia o pão na água pra te comer junto, né? Porque também tinha o recorde de salsichas, só a salsicha mesmo, né? E o recorde de cachorro-quente mesmo.
Entendi, é uma indústria, né?
É, e o cara mergulha o cachorro-quente... Isso é muito nojento, tu mergulha o cachorro-quente num balde e estoura pra dentro da boca e já era.
Mas enfim, né, cara? Vou deixar um disclaimer aqui no começo do episódio. Se você tá com nojo disso, você vai ficar com nojo muito mais, assim, durante o episódio, assim. Se você estiver comendo, principalmente você ouvinte aí, estiver comendo, termina de comer, depois se ouve, porque essa história é muito, muito bizarra. A história, ela começa meio engraçada, ela vai terminar um pouquinho triste, mas durante toda a história ela é nojenta, tá ligado?
Tá bom, eu acho que eu vou gostar, vamos ver.
Vai sim. Bem, senhor Nick, hoje eu vou contar a história lá no século XVIII, de um menininho chamado Tahari. Tahari é um francês que nasceu em 1772. O menino, ele, quando nasceu, desde sempre, ele tinha traços físicos um pouco diferentes, assim. Primeiro porque ele tinha uma mandíbula, uma boca, assim, ridiculamente grande. Ele podia esticar a boca mais pro lado do que... Imagina uma bochechona que se estica e vira tipo um, sei lá, uma coisa, um tecido gigante. Ele chegou no momento a colocar 6 ovos na bochecha direita e 6 ovos na bochecha esquerda.
Porra.
Tão grande. É, o bagulho é meio esquilo, né? Ele colocou ali pra ver, né, a quantidade de coisa que ele consegue. Então ele era meio... Todo estranho, seu cara. O Tahari, esse francês aí, né? Ele, desde cedo, comia ridiculamente muito. Desde pequeno, a família dele fala, essa história é real, tá? Tem documentos provando isso tudo. É que é meio antigo, né? E na época era uma outra lógica, no século XVIII. Mas é comprovado isso. Por mais que você não vá acreditar durante a história. Mas enfim, menininho, lá com seus 6, 7 anos. Naquela idade, ele comia já o equivalente, numa refeição, o equivalente ao seu próprio peso. Ele comia, vamos começar do começo, bem legal aí. E ele era muito magro. E aí quando ele comia, a barriga dele crescia muito, porque ele é todo elástico, meio One Piece, assim. Ele é todo, assim, estica o corpo dele, tá ligado? A barriga dele. E aí ele tem uma diarreia absurda. Parabéns aí, genética.
Que genética desgraçada,
é,
cara.
É, e aí ele ficava magro pra caralho de novo, assim. Com a boca gigante, assim. Uma coisa meio Pokémon, assim.
Que vida gostosa disso. Aí.
Cara, exatamente. Eu vou chegar nesse ponto.
Seis anos, viu que tá assim? Já encosta. Já engatilha e chama pra dar uma volta na fazenda, né?
Ah, mano, pelo amor de Deus, coitado.
Ah, moleque, que cara. Sofrimento, cara. Dia, todo dia diarreia, todo dia, cara.
Todo dia uma diarreia e todo dia comer quantidades de acordo com o seu peso, o seu próprio peso em comida. Mas muito bem, né? Justamente pelo seu apetite, né? Muito incontrolável, a família meio que fez algo muito parecido com o que o Níquel sugeriu, mas não puxou o gatilho, mas falou, vai embora daqui, não dá pra te bancar, você come muito. Cara, essa história é real. É muito bizarro, mas
família te mandar embora, porque tu come muito.
Você come muito.
Que merda.
E aí o moleque foi embora de casa. E aí, né, assim que ele saiu de casa, coitado, moleque, começou a ir no lixo, tá ligado? Da cidade, assim, e nessas ruelas, mais na França, nessa época, que é nessa época, a época perto da Revolução Francesa. Então, a fome... Cara, a situação da França estava muito ruim nessa época. E aí, ele vai entrar num grupo de bandidos, né? Ele vai ser um moleque, vai ser, pô, vou entrar aqui no grupo de bandidos. E aí, enquanto a galera assaltava a casa, né, de uma fazenda, ele comia os animais da fazenda, tá ligado? Durante o assalto, assim, ele...
O chupacabra.
Podia ser o chupacabra. Ele pegava uma galinha e matava a galinha e comia a galinha, comia os ovos da galinha, enfim. Durante as paradas, assim. Só que ele não curtia muito, né? Não é que ele fosse uma pessoa ruim, nunca foi nada comprovado que ele era um maluco meio mauzão, assim. Ele só tinha muita fome, tá ligado? Uhum. E aí ele decidiu que ele não ia mais, né, cometer crimes nem nada. E aí ele começou a ir pra rua fazer performance. Tá ligado? Tá ligado? Essa galera que tipo, estátua viva, né? Essa galera que faz dança, teatro de rua, que você falou que você não gosta, né? Então, essa galera toda aí, e tinha o Terrari. O Tahari, na verdade, que é o cara que come na frente dos outros.
Tá pô. Ligado?
E esse é o teatro dele, essa é a arte dele, cara.
Parece um troço tão não impressionante, né?
Exatamente. As pessoas pensam, né, que ele só comia um ranguinho dele, mas na verdade não, cara. Ele comia, tipo, baldes e baldes de comida na frente das pessoas. Algumas pessoas levavam frango, levavam alguns animais pequenos, ele comia, então. Aquela coisa meio do nojo, aquela nojenta, grotesca, né? Eu acho que a humanidade, ela tem essa curiosidade, né? Pelo que é grotesco, pelo que é inimaginável. Né? Mas muito bem, ele sempre chamou a atenção das pessoas, não só pela capacidade de engolir quantidades astronômicas de comida, como também pela sua aparência. Como eu falei, ele era extremamente magro, pra você ter uma noção, aos 17 anos de idade, ele viveu bem pouco. Aos 17 anos de idade, ele tinha 45 quilos.
Meu. Ah!
Era muito magro.
Esse cara só sofreu, né? A real é essa.
Eu vou te falar que ele sofreu muito. Cara, no final da história... Eu quero trazer um debate sobre isso, assim. Sobre, às vezes, a gente é simplesmente o escravo das nossas vontades, tá ligado? Ele vai viver a vida dele pra comer, bro. E não é que ele, tipo assim, era gulosão do Rio de Janeiro. Ele era um maluco que, pô, não tinha como parar de comer.
E eu não sei se isso vai ser explicado no final do episódio, ou se tu sabe, ou se alguém sabe que doença ele tinha, cara.
Cara, não sei doença, mas a galera sabe... É difícil explicar, mas a galera meio que entendeu por alto. Eu vou explicar aqui durante o episódio, no final do episódio, que dá pra entender mais ou menos o que aconteceu, o que rolou ali. Basicamente foi Deus brincando, mas Deus tava meio chateado, assim, com a vida. Vou criar um arrombado. E aí criou um maluco, assim, com a vida muito ruim. Assim.
Tipo uma... Deve ser uma deformidade rara, genética, um problema que tem um em 30 milhões.
Algo do gênero. Mas muito bem, a história dele vai muito além disso. A história dele, meu amigo, é incrível. Com a pele toda flexível, ele comia, virava uma bola, tipo um Snorlax, todo inchado, todo esmininguido. E aí dormia do nada, depois que ele comia muito, tipo, muito mesmo, ele caía e dormia, assim, um tempo indeterminado. Além disso, ele tinha esse problema crônico de diarreia, né? Ele sempre tinha diarreia, né? Logo depois que ele comia também muito
e dormia saco, também. Cara.
Não, muito ruim.
Troço, que episódio triste, Vitinho.
Calma, vai piorar. Olha só. Bem, né? O rapaz, ele também era muito fedido, cara. Muito fedido mesmo. A galera falava que, tipo, a 10 passos você sentia o cheiro deles. E os franceses, né, que conviveram com o cara. Provavelmente por conta da diarreia mesmo, assim. Não é fedido de suor, é fedido de merda mesmo, tá ligado? Que ele devia ter uns peidão ridículo, né?
E o pessoal lá também não era muito banho nessa época, na França, assim? Como é que era?
Exatamente. Não, a galera com certeza não era zero em comparação com a gente aqui, mas até pra... Aqui, a galera que falou do cheiro dele é da época, tá?
Sim.
Os contemporâneos que falaram. O cara ali fede, a galera cheia de mosca voando. Nossa, aquele cara fede. E a galera também toda fedida.
Ah, assim. Mas também o cara tava numa piscina infantil de diarreia. Tipo, era óbvio, né? Né? O cara não ia achar que o cara tava com cheiro bom pra caralho. O cara cagado, tobogã de merda.
Mas enfim, cara, uma coisa interessante é que em momento algum a galera acha, ou chegou a acreditar, que ele tinha algum tipo de doença mental, alguma coisa do tipo. Ele era completamente consciente, era uma pessoa até relativamente inteligente, só que ele era muito apático. Tipo assim, ele era muito sem energia, olha que doideira. Ele comia muito e ele não conseguia ter energia. Ele nem tinha muitos ideais, tá ligado? Não, ele não tinha muito... Não era um cara apaixonado pela vida. Ele só se dedicava a comer, entendeu? Ele não conseguia fazer nada na vida dele, tá ligado? Olha que situação bosta, né, cara? Tipo assim, imagina você... Pô, você ter um apetite, literalmente agora, um apetite por algo tão grande que você não consegue pensar em mais nada, tá ligado?
E somos assim com a tecnologia e com as redes sociais.
Olha
só! Somos escravos, perdemos a apetite de viver e vivemos só por likes, por horas e horas e horas, e nosso discurso vira assim uma diarreia. Uma diarreia vomitada, porque tem que ser processada em pouquíssimo tempo, porque a gente não tem tempo pra processar a informação.
Ah, 140 caracteres de merda, né?
Buscou essa metáfora que buscou?
busquei.
Porra, caralho, tô foda hoje. Tô gulosinho do gaúcho, Xarope.
Mas, ô gulosinho gaúcho, antes da gente continuar, muito bom também o nome. É, antes de continuar a história dele, eu queria saber, cara. Primeiro, você é um menino alto, né? E você é um menino que gosta de comer. Você gosta de comer, que já falou que você toma sopa de osso. Você toma várias coisas aí, umas comidas aborígenas do sul aí. E eu queria saber se você se considera um cara que come muito.
Não. Longe de ser. Longe de ser o cara que, sei lá, chega num rodízio de pizza. Eu não sou o cara que destrói o rodízio de pizza. Eu me alimento muito mal.
Ah, qualidade,
é,
não
qualidade, é. Eu como muita porcaria e tal, que não deveria. E por isso que vou morrer meio cedo. Mas, mas não é em quantidades, não é em grandes quantidades e tal. Acho que tem algumas coisas, né, que quando vem que meio que eu não consigo parar de comer. Que,
tipo
porra, velho, tem um lance que o nome varia muito, mas se chama Palmier. Palmier. É tipo uma... Em alguns lugares se chama Palmier. É uma parada...
Ah, tipo um biscoitinhozinho, pãozinho.
Essa parada eu como tipo... Até meio que não existe.
É de que ela? É de canela?
Tem com canela também. Mas é um negocinho com açúcar, assim. E é bom demais.
Cara, é muito açúcar, né?
É, não. É o troço é... Tu come 16, é puta perna já, né? Diabetes, bom...
Sim, sim.
Tem umas paradas pontuais, tipo espetinho. Eu gosto muito de espetinho. Eu gosto muito. Mas não é. Mas não sou o cara. Eu sei que tu é o. Tu dá essa apagada de gulosinho do Rio mesmo, né?
É, eu como bastante, mas eu, como eu falei, tipo, tô tentando diminuir forçadamente. Eu acho que eu tenho uma paradinha assim, tá ligado? Com rango, assim. Tipo, facilmente eu peço comida demais. E aí termina a noite, tipo, passando mal, assim.
Ah.
Padrão. Minha namorada que vai lá e administra, assim. Eu vou lá, pô, rodízio de sushi da vida, pelo amor... Porra, como infinito. E aí a Marina que fica, não, você menos. Então eu tenho meio que... Eu acho que não chega nada próximo ao nosso personagem aqui.
É.
Mas é, eu acho que eu tenho um distúrbiozinho de leve, assim, se demole. Assim.
É, mas tu não fica com diarreia toda terça.
Não. Eu acho que meu estômago, cara, ele é até um herói, assim.
Uhum.
É até bom, assim. Na verdade, cara, hoje em dia, eu tô falando como se hoje eu comesse absurdo, assim. Mas não, hoje em dia eu tô de boa. Mas eu já comi, já falei num episódio aqui há muito tempo atrás, que eu já comi 100 peças de sushi num dia, cara. Fiquei muito mal, assim. Passei malzão, voltei pra casa, rodando, assim, igual uma bola mesmo. Minha namorada junto e bem zoado, assim. Então, sushizinho, se largar um sushizinho, um salmãozinho... Na minha frentezinha, tudo diminutivozinho. Eu como pra caralho, foda-se, eu como pra caralho mesmo.
Tá marcado já. Já tá marcado. Nosso sushi.
Rodízio dos brothers?
Sushizinho. Vai tá marcado já.
Ah, demorou então. Fechou demais. Muito bem. Mas voltando aqui à história do nosso querido Tahari, o golosinho da França. O rapaz, ele percebeu que ele estava numa situação ruim, que ele não conseguia comer o tempo todo, né, de acordo com o que ele queria. Ele queria comer muito mais. Ele ficava no lixo, muitas vezes, das ruas, tentando comer coisa que ele podia. Alguns animais sumiam, tá ligado? Tipo, ele ia lá e comia os animais, assim. Então, a galera começava, tipo, cara, o que você vai fazer sua vida? Aí o pessoal falou, pô, os serviços militares pagam bem. De repente, você pode ir no exército. E aí, nessa época, inclusive, a gente começou a ter a Revolução Francesa acontecer. Bem nesse momento mesmo. E aí, em 1789, né? E aí a Revolução Francesa é marcada por um exército revolucionário e um exército contra-revolucionário, que é um exército que dos franceses lutando contra, por exemplo, a Prússia, a Áustria, que queria acabar com a Revolução Francesa e colocar o rei de volta. E o Tahari vai participar dessa guerra. O Tahari comendo pra caralho. Ele vai lá, ele vai assim, não, vamos, beleza, então. A galera começou a pagar ele. A grana era até boa pra época, dentro do exército. Só que não sei se você tá ligado, mas rango, os militares, né, exército, as coisas, é uma parada meio regrada, né? A galera, tipo assim, não, você pode comer isso, pode comer aquilo. Então ele foi pensando na grana pra comprar comida, mas chegou lá, a comida era pouca.
E aí o cara, se ele não comia uma quantidade bizarra, o cara passava mal, ficava com fome.
Ele passava mal real. Se ele não comia muito, ele passava... Então, até aconteceu isso. Ele foi lá, né, tava lá no exército, no contra-revolucionário, e aí ele começou a passar mal, porque ele não tava conseguindo comer o que ele queria. E, cara, ele chegava a comer esterco, tá ligado? Ele comia o rango dos outros soldados. E apanhava dos soldados, tá ligado? Porque comia escondido, tá ligado? E vai chegar um momento dentro do exército, que ele não conseguia comer a quantidade que ele queria, que ele sofre uma exaustão muito grande dentro do exército, e ele é mandado pra um hospital militar, num lugarzinho chamado Soutzhaunthin. E aí lá nesse hospital militar muito doido, ele chegou lá e ele recebia 4 refeições, né, em vez de uma. Tipo, toma aqui 4 vezes mais do que um ser humano comum come, normalmente, assim, e ele continuava com fome, assim. Aí ele ia no lixo hospitalar, procurar rango. Puta ideia. Ele tentou de tudo quanto é jeito,
velho. Agora ficou nojento. Lixo hospitalar. Pô, tem tanto lixo, velho. Lixo hospitalar, velho.
Tanto lixo. Coitado, maluco tá assim. Ele tá preso no lugar lá, né, cara? Ele quer comer, ele não pode. Ele tá comendo 4 vezes mais do que um ser humano comum e ele não tá saciado. Ele tá tentando comer mais. Aí, beleza, né? O nosso soldado, o nosso querido aí, ele vai ser atendido principalmente por um doutor chamado Didier. O Didier, ele vai olhar pra essa porra e falar: que merda é essa? Que isso, o maluco não para de comer. E aí começou a ficar meio que intrigado, né? Pô, e exatamente esse cara que vai escrever sobre ele pra gente, né? Tudo que eu tô contando aqui foi esse cara que escreveu na época. E aí começaram a fazer vários experimentos, né? Vamos ver quanta quantidade de coisa que ele come. E aí eles prepararam um banquete de 15, tá bom? 15 trabalhadores, a quantidade de comida pra 15 pessoas. Um menino foi lá, tem aqui a quantidade, ó. 2 tortas de carne, 4 litros de leite, prato de gordura e sal e muito mais coisas. 4 litros de leite na frente dele. Ele comeu tudo. Ele comeu tudo e caiu pra trás e dormiu, tá ligado? E a barriga dele gigantona, assim. Vagabundo falou, cara, toma essa porra, como é que cresceu? Então, assim, era uma coisa meio intrigante, né? Principalmente pra médico, né? Uma vez, lá tem um relato desse doutor, o Didier, ele entregou um gato vivo. Ele abriu o gato com as mãos. Ele bebeu o sangue do bicho, depois comeu a carne e depois vomitou o pelinho. Bizarro, moleque. Bizarro. O bagulho é meio demoníaco mesmo, assim. O capeta que tá no corpo desse cara.
Quem é que deu? O médico deu um gato pro cara?
Sim, naquela época. Pô, mesmo.
Esse médico aí também.
O Luiz Amel não existia nem na França de hoje, mas existia naquela época, não?
Caralho, médico, ética passou longe. Vamos dar um gato pro brother.
Naquela época ninguém pensava em animal desse jeito, né? No sofrimento do bicho, né?
Então no animal e no brother, né? Tu comeu um gato.
Né? Tipo, é ruim. Mas enfim, fica ruim só pra todo experimento. Mundo. E só experimento, né? Tipo assim, vê se come essa merda aqui.
Então, e é maluco. E é um experimento que com certeza, assim, o cara não vai sair dizer não foi bom nem o gato, né? Nem dos dois. Experimento que ninguém que entrou no experimento vai sair melhor, saca? Tipo, porra, velho. E na real, o cara tinha um mega metabolismo bizarramente rápido.
Sim, ele
que
tinha metabolismo.
Se esse cara estivesse vivo hoje, ele ia ser contrabandeado o corpo dele pela indústria de emagrecimento, provavelmente, pra tentar descobrir uma pílula de emagrecimento baseada na aceleração do metabolismo, né?
É, bem capaz. É, não sei se é só metabolismo.
É.
Porque tem os lances meio físicos. No final do episódio eu vou contar pra você melhor. É bagulho meio bizarraço, assim. Mas enfim. Aí, cara, ele olhou o cara pegando um gato, abrindo um gato com as mãos, bebendo sangue, comendo a carne, cuspindo pelo. Nesse combo aí que você imaginou, eu avisei no começo do episódio que você devia esperar, devia comer primeiro, depois continuar ouvindo. Ele chegou e falou assim: ah, não, peraí. Aí pegou uma cobra, foi lá, pegou um lagarto, pegou um cachorro, pegou uma enguia. A enguia, o cara registrou, ele falou que a enguia, ele mastigou a cabeça da enguia pra matar a enguia, ela morre. E aí ele falou que foi igual um macarrãozinho, moleque. Tá ligado?
A enguia, cara.
É isso, é. Se você planejava jantar depois desse episódio, não vai mais não. Seu suco de osso acabou hoje. Hoje não vai ter suco de osso não.
E é tudo o médico meio que testando pra ver qual é que é do cara.
É a ciência, né, galera? É a ciência. É bizarro, né? Mas, Níquel, tem uma frase que eu inventei, que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu que inventei essa frase. Tem um projeto aí com o Maranhão, enfim. Enfim, e por isso, nosso querido Tahari, ele vai ter que usar esse poder pro bem. E o bem, é claro, é o exército, né? Isso tudo que eu tô contando dentro do hospital é um hospital militar, né? Ele tá dentro já da área militar. Chega no momento que um general sabe da história, que é o Alexandre de Bernard, é francês. Alexandre de Bernard, ele chegou pro Tahari e falou: cara, você compra caralho. Ele compra caralho. Ele: ah, então come essa caixa aqui. O meu.
Como assim? Volta umas casas. Uma caixa?
É, uma caixa. Ele comeu uma caixa.
Tipo, uma caixa de madeira?
Uma caixa de madeira. Exato, uma caixa de madeira. Ele comeu a caixa de madeira. Não é piada, cara. Eu juro. Ele comeu uma caixa de madeira. E aí o maluco falou assim: interessante. Aí dias depois, ele cagou, né? A caixa. Não sei se cagou ou se vomitou também, senão o cu dele tá gigante. É. Mas talvez ele tenha vomitado, não sei.
É, uma caixa de... Caralho, velho.
Ele não digeriu, né, a caixa de madeira.
Sim, sim.
Ele não devia digerir muita coisa, na verdade.
É muita... E o cara cagou uma cadeira. O cara cagou...
Ele era uma fábrica.
É, descobriu que o estômago dele era uma empresa de marcenaria. Caralho, velho. O cara comeu uma caixa.
Pois é, aí comeu uma caixa. E o cara falou o seguinte: beleza, ó. Agora eu tô com uma outra caixa aqui. Você vai lá na Prússia, que tava rolando a guerra, né? Contra a Revolução Francesa, né? A Prússia tacando. Ele falou: você vai ser um espião, moleque. Aí ele: eu vou ser um espião. É isso. Espião, você come essa caixa, chega lá num general nosso que tá lá no campo de batalha, dentro da Prússia, escondido também. Tu chega lá e entrega essa caixa pra ele. Você quer que eu vomite uma caixa na frente dele e dê uma caixa com ele com a mensagem: é isso, eu topo. Eu te dou comida pra caramba, então eu topo. Beleza. E é isso que aconteceu. O nosso querido Tahari foi lá como um camponês prusso, né? Se disfarçou. É um espião, tá? Ele foi um espião da França. E aí ele chegou lá, né, pra entregar essa mensagem pro coronel francês lá, boladão. Só que, né, cara? O maluco é um cara que sai andando comendo as coisas no chão. Ele é um maluco que, porra, fede a 10 metros.
É um espião perfeito, né?
Exatamente. Ele come animal de rua, passa um gato, ele come o bicho, tá ligado? Não sabia falar alemão, tá ligado? Não,
bem planejado, né? Coloca um bigode falso e um boné, tá resolvido. Ninguém vai saber que é ele.
É, o Gugu taxista.
É, o Gugu taxista.
Mas enfim, aí ele chegou e fez isso. Ele foi lá pra Prússia. Só que os inimigos encontraram ele rapidamente, porque, né, tem uma anomalia humana aqui. Então, né, eu vou ter que saber que anomalia é essa. E aí, né, a galera viu que ele era francês, torturou, chicoteou o cara. E aí ele confessou, né, tentando ali, mesmo não falando o alemão. Ele conseguiu convencer a galera ali que ele tinha uma mensagem. Aí os caras fizeram ele vomitar, ele vomita a mensagem, né. Ele pega a caixa e abre a caixa e a mensagem era um teste pra ver se ele conseguia entregar. Tá ligado? Era só um teste, pra ver se ele realmente conseguia entregar, tá ligado? Eles iam fazer outros, assim.
Ainda bem que fizeram o teste, né?
Exatamente, os prussos ficaram com pena dele, e aí falaram: ah, mete o pé, tá ligado? Mete o pé. Olha isso, cara, nem os prussos, os inimigos, era só puxar o gatilho, nem eles queriam, tá ligado? Ficaram com pena do cara, da condição da vida do maluco. Porque enquanto isso acontecia, ele ia comendo as coisas em volta, tá ligado? Ele ia comendo tudo, animal pra caralho, tá ligado? É, cara, é monstruoso, assim, é monstruoso. Mas enfim, voltou pra França, nosso querido Tahari, chegou pra França, e aí ele falou, cara, não dá. Eu tô com um problema sério, eu acho. E tô gostando dessa ideia aqui. E aí ele começou a falar pro doutor, o Didier, né? Esse mesmo doutor. Ele falou, cara, me ajuda.
É falta de Deus. Isso é falta de Deus.
Na época, no mínimo, ia ser algo do tipo. Aí ele falou, pô, o que você pode me ajudar aí? Aí o doutor, não, beleza, vamos tentar aí. E aí ele começou a tentar tratar o maluco, né? Com vinagre, com tabaco, nessas porra pra cortar apetite. Imagina, fuma um cigarrinho e salva. Tá bom, o derbizinho branco.
O cigarrinho era uma coisa bem comum, né? Fumar um cigarrinho. O pessoal do médico. Tudo que é médico, eles receitavam cigarro pra galera, né?
Sim, sim. Não, é. Cara, é, tem uns. Inclusive, olha um episódio, cara, que era os métodos médicos, né? Os tratamentos médicos, tipo sangria. Se você tivesse com uma doença, a galera deixava você sangrando quase até a morte. Tá ligado? Pra tirar a doença do seu sangue.
Né?
É, parabéns, ciência, né? Neil deGrasse Tyson, filho da mãe, não fez uma, nada.
O lance do cigarrinho até era uma parada de propaganda, assim, né? Que a galera falava, ligado, o cigarro mais reconhecido entre os médicos, tinha todo
mundo. Caraca, não, isso não tô ligado não, que maneiro.
É, não, era um lance bizarro. Até no é muito louco a dieta da mina que fez o Mágico de Oz, já viu?
Não.
Tá, sabe o Mágico de Oz, filme?
Sim, o antigão, é um antigão. É,
tem a menininha, uma atriz super famosa. Até saiu, acho que recentemente, um filme sobre ela. E essa atriz, a dieta, ela devia ter, sei lá, 14 anos. E a dieta dela, pra ela ficar magra, cara, o número de carteira de cigarro que ela fumava quando ela tinha, tipo, 14 anos.
Pra caralho, fumava pra caralho.
Não, tipo assim, tu era, sei lá, ter não sei quantas anfetaminas por dia pra não dormir, ficar não comer, ficar magra e tal. E cigarro pra caralho. A mina ficava fumando o dia todo, assim, por ordem do diretor e da galera, tadinha, né? Ordem médica. Brother. É uma parada bem, bem... Acho que rolava bem comum, assim, né? Anfetamina é uma parada bem comum e cigarrinho pra emagrecer também.
Cigarrinho pra emagrecer. Fuma um derbizinho, exercício físico, foda-se. Ah, fuma um derbizinho.
Foda-se.
É, que falta aí, Nick, é justamente isso. A gente fumar um cigarro.
Vamos começar a fazer propaganda pró-tabagista.
Exatamente.
Porque se a gente fizer de graça, não vai dar problema, né? Se a gente começar a falar fuma cigarro, não vai dar problema. Se o Marlboro chegar pra gente nos pagar uma grana, não vai dar problema. Se a gente chegar... Galera, quer emagrecer, quer ficar inteligente...
Final de todo episódio.
É, acabar todo episódio com... Eu nem sei marca de cigarro, a gente precisa de umas três marcas de cigarro.
Termina o episódio com a tossida. É. Você tá fumando? Tô sim. Olha
aí. É. Aquele cigarro de Paraguai ainda, que a galera contrabando pra caralho. Faz contrabando pra caralho.
Ai, que merda, cara. Mas enfim, voltando a falar do nosso menino, o doutor tentou de tudo. Tentou cigarro, tentou tudo, mas nada dava certo. A fome do cara não mudava, continuava comendo muito. E ele fugia do hospital frequentemente, tá? Pra comer coisas, né? Cachorro na rua, lixo... Tá ligado? No hospital, chegou num ponto que ele bebia sangue de paciente, aquelas coisas de sangue, né? Aqueles saquinhos de sangue. E, cara, ele comia corpos no mortuário do hospital.
Ah, meu. Porra, cara. Que vida ruim.
É. Muito ruim, muito ruim. Como eu falei, em momento algum ele era conhecido como um cara ruim, entendeu? Ele nunca foi, tipo assim, um cara mal escroto, assim. Não, ele sempre foi um cara educado, gente boa. Só que ele comia corpos no mortuário.
Isso foi educado. Ele comia os cadáveres com o talher. Ele sempre foi educado.
Dedinho levantado. Assim. Ai, que merda.
Pedia licença. Só o senhor pode alcançar sua canela, por favor. Ah, cara, que esse cara, até agora, pra mim, eu acho que esse episódio tá mais triste do que o Césio, lá de Goiânia.
É, não, ele é realmente muito triste. Mas caminhando já pro final dele, antes de eu querer aquele debate, né, cara?
Aquele debate gostoso.
É. O nosso querido, né, cara, ele tava lá. Já, nesse momento, ele foi diagnosticado como doente mental. Quando ele comeu corpos no mortuário, mas muita gente acreditava que não, era só fome, tá ligado? O doutor dele lá falava, né? O Didier falava, não, ele realmente tem um problema que ele come muito. Isso aqui, né, o hospital falou, não, pô, essa porra é maluca, tá comendo morto, tá ligado? Então é isso. E aí, o que aconteceu? Rolou um desaparecimento de um bebê, velho. Lá no hospital. Acho que agora que você riu disso, Nick. Acho que agora acabou essa carreira.
E o cara com assim, o sapatinho no meio dos dentes, assim, né? O brother.
É, tossindo talco, assim.
É, o brother sorrindo, assim, com o sapatinho satisfeitaço.
É, assim. Então, nunca foi comprovado que foi ele, mas na hora todo mundo falou, mano, o cara come tudo. O bebê sumiu e aí ele foi expulso, brother, do hospital.
Bebê é parmegiana.
Dos mesmos roteiristas, bebê radioativo. Vem aí.
Bebê as aventuras do bebê é parmegiana. Mas, cara, pega o bebê, põe molho, queijinho. Deve ficar bom, bebê barrigudinho, né?
Que merda, cara.
Ah, eu fiquei imaginando como é que seria um bebê parmegiana. Um bebê aparentemente. Cara, se eu tiver. Eu preciso ter um filho, cara. Eu preciso ter um filho, velho. Porque eu preciso vestir.
Por quê, cara?
Eu preciso vestir ele de bebê aparentemente. Botar uma roupinha. Meu bebê aparentemente.
Fazer uma roupinha de parmegiana,
né? Ah, porra, é fofo, cara. É fofo. É fofo pra caralho, na real.
Ah, não, é fofo pra caralho, cara. Nossa, isso aí eu acho que rende muito like, isso aí. Né? É, Larissa Manoela com a foto dessa, nossa senhora.
É, só não estourar o Twitter. Não mastiguem os bebês. Não comam os bebês, por favor. Meu Deus. Se possível.
Mas enfim, ele... Você falou muito, né? Muito apetitoso, é difícil. Mas enfim, ele foi expulso do hospital, tá ligado? Depois do... Não foi comprovado que foi ele, mas, né? Complicado. E aí, 4 anos depois, ele sumiu por 4 anos, e 4 anos depois ele volta. Só que ele volta, velho, já com uma tuberculose muito séria. Ele não sabia que ele tinha uma tuberculose. Ele chegou pro doutor, pro DJ, e falou o seguinte: cara, eu comi um garfo de ouro. E ele falou, eu senti que ele tá lá ainda. Ele falou, tô sentindo que tá lá dentro de mim ainda, eu acho que é isso que tá me fudendo. E aí o cara, né, começou lá, só que na verdade ele tinha tuberculose, né, ficou muito mal de saúde. E aí em 1798, aos 26 anos, nosso querido morre, né, ele morreu aí. E foi muito triste a morte dele, o corpo dele apodreceu rapidamente. E os médicos estavam morrendo de medo de secar, velho. Estavam tipo assim, brother, é o diabo, tá ligado? É o diabo que tá ali dentro, não é Tahari, Tahari... Não é um ser humano comum, ele é uma coisa demoníaca. Só que aí, né, depois de uma insistência dos médicos um pouco mais graduados e tal, ele vai ser aberto. E aí descobriram, brother, primeira coisa, quando abriram ele e olharam na boca, abriram pela boca, assim, olharam lá dentro, dá pra ver o estômago inteiro, tá ligado? O esôfago, que é o caminhozinho da garganta ali até o estômago, é o que leva o rango até o estômago, né? Era, tipo, quase 10 vezes maior do que um esôfago comum, assim. Era gigantesco, o estômago também, assim. Era muito maior. Tipo, a galera até falava que nem mal cabia no corpo dele, tá ligado? O estômago dele tão grande, assim. Então ele não conseguia se saciar. Porque quando é que a gente sacia, né? É quando o estômago tá cheio, que a gente fala, opa, tô bem. Tanto que quando a galera faz aí a bariátrica, a galera corta um pedaço do estômago pra já se sentir saciado rapidamente, né? Tipo, você come um pouquinho e você fala, ô, já tô cheio. E aí, como ele tinha um estômago ridiculamente maior, ele comia e não enchia aquela merda. Além dele tá todo desmeninguido, cheio de úlcera, traga, cheio de pus, todo ferrado, Nico.
Ah.
Triste, né,
brother? Mas o estômago grande não é o motivo, nem o esôfago grande, né?
Não, eu acho que, na verdade, é uma conjunção, assim. Acho que foi uma série de coincidências. Tipo, Deus pessoalmente fudeu ele mesmo, tô falando. Ele tinha uma boca gigante, tinha um estômago gigante.
Não, cara. Não, cara. Tu tá errado. Vou te dizer por que tu tá errado. Que tu é estúpido. Não, olha.
Cara, tá bebendo água, velho.
Olha o que eu acho que pode ser. Cara, tem uma doença, obviamente, né? Mas é uma parada de controle, de ficar saciado e tal. Uma parada de repente, metabolismo mais acelerado. E essas outras coisas vão se adaptando, né? Teu estômago vai ficando gigante.
Pode ser. E ele comia caixas, né? Então... As coisas dele aumentou, com certeza, né?
Eu acho que o esôfago gigante, estômago gigante, é consequência de pacto com o demônio. Não, é consequência de alguma outra parada que eu tô muito curioso agora. Tô muito curioso.
Foi o bebê, velho. O bebê lá dentro... Começou a socar o cara lá dentro, bebezinho. Mas enfim, cara, eu quero falar com você sobre isso, velho. Tipo... Como é que eu posso explicar? Eu sou uma pessoa meio ansiosona, tá ligado? Hiperativozão também.
Sério?
Talvez você tenha percebido pelo meu jeitinho. Não dá pra perceber, né?
Completamente. Dá aumento pra psiquiatra aí, brother. Então, dá aumento. Inclusive... Liga pra ela agora, fala.
Agradece que... Ô, diagnóstico, hein? Profundo, hein? Deu trabalho. Diagnóstico. Cara, quando eu fiz psicotécnico pra tirar carteira, a moça psicotécnico me parou, assim, lá. Gente, dá licencinha, por favor, de conversar com um rapaz aqui. Aí começou o psicotécnico, cara.
Eu não desenho, eu tinha que desenhar umas coisas, eu desenho errado no psicotécnico também, mas eu só fui alertado, mas ela me deixou passar.
Você desenhou o diabo, a família.
Ah, tinha que desenhar umas coisas, assim, era bem básico.
Eu lembro disso, é escrotão.
É que eu acho que eu comecei a desenhar antes e fiquei desenhando outras coisas. Pensei, pô, deu uma folha aqui, vou fazer várias paradas.
Vou caprichar,
fazer um carro com asa. Um carro cheio de...
Era um lance de tracinho, né? Tipo, de uns tracinhos tem que fazer, não é?
Eu não lembro, faz muito tempo, cara.
O meu foi. Aí a moça falou pra mim assim, não, Vitor, acho que você é uma pessoa muito ansiosa, né? Meio hiperativa. Aí eu, não sei direito, você tá morrendo, não quero ficar maluco. Comecei a falar rapidão. Aí ela falou, não, pô, só o jeito que você se comporta, né? Porque eu sou participativo pra caralho na aula, tá ligado? E aí... então, assim, eu meio que... Eu sinto, Nica, não sei se você já conseguiu identificar isso na sua vida, mas eu sinto que a minha vida é norteada por isso.
Pelo quê? Pela ansiedade?
Pela ansiedade e pela hiperatividade, assim. Parece que tudo que eu faço, tudo, tem ali, eu consigo... Hoje em dia eu consigo identificar graças a fazer terapia, né, e tudo mais. Eu consigo identificar, tipo assim, pô, faz sentido com a minha personalidade. Ah, isso aqui faz sentido porque eu sou hiperativo. Ah, a minha vida acontece isso, eu me tornei isso, eu sou desse jeito, pô, tá ligado? Hoje eu consigo identificar isso, né? Então, eu não sei se você tem algo do tipo que você consiga identificar, tipo, caminhos que a sua vida tomou por conta de condições, sabe, Su? De condições da sua vida.
Não, como assim caminhos que a minha vida tomou
por causa... Ô, amigo, você já contou aqui nesse podcast algumas histórias sobre o quanto você não seguiu uma vida profissional tradicional.
É, sim, concordo.
E aí você acha, pelo que você também já contou aqui em alguns episódios, que tem muito a ver com a sua personalidade, né? Um lance de você... Você até comentou uma vez, né? Que você acha que tá dentro do espectro do autismo, a parada, não é isso que você falou uma vez?
Eu acho que pode tá. Eu não me surpreenderia se tivesse. Assim, não me surpreenderia. Mas eu não posso dar o diagnóstico, né? Mas não me surpreenderia.
Não, entendi. Mas talvez não esteja, mas seja esse tema, né? Que te norteie de alguma forma, tá ligado? Então, o que eu digo é o seguinte. O caso do nosso querido Tahari é um caso de que o cara tinha uma condição... Brother, o que ele ia fazer, sabe? Ele não tinha opção. Claro que o caso dele é muito radical, né? Mas a gente também, às vezes, tem coisas na vida. Quando eu aprendi, há poucos anos, isso, uns 2 anos atrás, tem coisa que é melhor você não lutar contra, tá ligado? Tá entendendo o que eu quero dizer?
Tipo, sei lá, alguns impulsos é melhor tu entender como eles funcionam e não tentar segurar eles.
Também, e não só entender, entender é primordial, claro. Até antes, não tem como fazer nada sem entender a parada. Eu acho que quando eu comecei a abraçar a ideia de que eu tenho um cérebro acelerado e eu entender como é que funciona e eu tentar mover a minha vida de uma forma que se adeque a isso, em vez de eu tentar adequar quem eu sou pra minha vida, tá ligado? Eu senti que eu comecei a me encontrar no mundo, assim. Comecei a encontrar paz dentro do caos, quase. Eu comecei a perceber que a loucura... É o meu habitat, brother. Que o jeito meio doido de fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Brother, eu nem sei quantas coisas eu fiz nessa semana. Eu já me perdi, mas eu fiz muita coisa, brother. Porque eu não paro, eu tô o tempo todo fazendo coisa. Porque eu sei, hoje eu sei, que é um traço claro da minha personalidade. Enquanto, durante boa parte da minha vida, eu lutava pra não ser assim, entendeu? Eu tentava, eu me dedicava pra ser uma pessoa menos ansiosa, entendeu? E aí eu percebi que não vale a pena.
Eu acho que eu cheguei a comentar que eu também, em algum momento, eu tinha um lance de concentração, né? Tenho um lance de concentração que eu sempre, enfim, procurei ajuda de neurologistas, psiquiatras pra tentar resolver, até a neuro dar o toque lá pra mim que, cara, tu não é que tu tem déficit de atenção, é que tu só realmente foca no que realmente te interessa muito. Enfim, tua atenção tem que ser... Tu tem que fazer as paradas que tua cabeça funciona, assim. Se tu tentar, sei lá, fazer um bagulho que tu não tem interesse, tu não vai conseguir, assim. Não vai rolar, saca?
Cara, mas que maneiro esse diagnóstico, tá? Porque, na moral mesmo, não é o que eu vejo... Não querendo destratar profissionais dessa área, mas é que a gente tá vendo aí que cada vez mais a galera diagnostica falta isso, falta um remédio, falta uma parada assim. Pra galera falar, brother, isso é você, entendeu? Porra.
Eu não sei se ela desistiu também, porque ela falou isso... É real, cara, porque ela falou isso depois de experimentar uns 6 remédios. Aí a conversa bonita de seja você mesmo, depois que nenhum deu certo, o que ela vai dizer? Tipo...
Olhando pros lados. Não deu certo.
Sei lá, come um bebê, o que ela vai dizer? Tipo, não tem muito, né, cara? Aí vai pro seja você mesmo. Você aprenda a lidar com a sua vida. Porque o lance de concentração pra mim nunca foi resolvido, cara. Nunca.
Sim.
Mas assim, acho que é uma parada de quanto mais tu vai verbalizando pra outras pessoas e até escrevendo sobre como funciona a tua cabeça, as coisas. Por isso que tem muita gente que fala sobre escrever diário, né?
Sim.
Eu acho que quanto mais tu vai discutindo e conversando sobre o processo da tua cabeça, como é que funcionou, como é que tu te sente, como é que tu vai te sentir, e isso também é um dos motivos que as pessoas fazem terapia, acho que melhor tu vai visualizando esses caminhos e vendo que muitas vezes as ações e as coisas que tu faz na tua vida que não são tão legais, elas não têm que ser... não é que elas possam ser evitadas no fim, mas elas têm que ser evitadas bem antes. Assim, tipo, pô, sei lá, se tu, no caso, o Vitinho tem um problema que ele come demais sushi, quando ele come sushi demais, ele grita. Aí o Vitinho não ir no restaurante sushi, pô, talvez já ter um cardápio pra outras coisas no dia, sabe? Uhum. Essas paradas que funcionam na minha cabeça, que eu vejo os caminhos na minha cabeça e tal. Mas eu acho que eu tô muito longe de me entender, cara. Muito longe mesmo, assim.
Sério mesmo? Você acha que, tipo assim, existe algo nesse coraçãozinho aí e você não sabe qual é?
Pô, eu não entendo muito bem minha falta de motivação pra algumas coisas. Porque eu acho que inclusive já troquei uma ideia até com uma psicóloga sobre isso, que ela ficou muito impressionada com a minha, abre aspas, impressionada é foda, parece que eu tô me vangloriando.
Uau! Tá ligado?
Depois ela tô começando a bater palma, nunca vi um cara igual, velho. Não, que eu consigo ter uma leitura do que se passa pela minha cabeça, consigo mapear algo, assim, os problemas, mas tenho uma dificuldade em agir com algumas coisas que eu sei que são chaves pra minha tão sonhada felicidade. E isso eu não consigo entender. Isso não tá na... Não sei se é simplesmente depressão, se é simplesmente o que que é, mas tem umas paradas que eu não consigo entender, assim, na minha cabeça, saca?
Sim, lógico.
Por mais que eu pense, converse, troque uma ideia, mas não sei, talvez tenha que trocar mais ideias, talvez tenha que me tratar mais, sei lá.
É, existem coisas, né, cara, não sei se você já experimentou coisa do tipo, mas... Por exemplo, eu abracei a minha ansiedade, mas eu descobri também que quando eu faço exercícios físicos, por exemplo... Eu sinto os músculos do meu braço doendo um pouquinho, o músculo da minha perna doendo um pouquinho, e aí eu saio um pouco da minha cabeça. Entendeu? Não é que eu tenha, tipo, negado a minha ansiedade. Não. Eu vejo a minha ansiedade, eu entendi a minha ansiedade. Eu falei, vou agora fazer exercício, porque isso faz bem pra mim que eu saio um pouco da minha cabeça. E me faz muito bem, cara. Me faz muito bem. Então, de repente, cara, o que falta... Não sei, né? Pode ser uma coisa pequena pra te dar um gás pra fazer e se movimentar.
O lance é que são pequenas coisas que melhoram muito a vida. Assim, que é o, porra, não comer açúcar, fazer um exercício, usar menos celular, cara, puta, ler um pouquinho mais, conviver com pessoas, pegar um pouco mais de sol, assim, tem uma lista de umas 15 coisas que são pequenas, relativamente fáceis de fazer, que depois de uma semana, duas semanas, teu cérebro começa a engatar e tu começa a fazer, sabe?
Tipo, tu sente na hora, né?
Sente na hora, assim, é ridículo. Uhum. E um dos meus problemas é que eu sei disso, saca? Eu sei, cara, eu saco bizarramente muito sobre dieta, por exemplo. Assim. Saco pra caralho sobre, sei lá, que tipo de coisa pode comer, não pode comer, horário, essas paradas, eu saco pra caralho. E aí eu, pô, tô comendo bolinho hoje, saca? E eu sei que isso me deixa ansioso pra caralho, assim, porque açúcar é uma parada que deixa mal, que açúcar é tipo cocaína, assim, saca? Tô na minha vida, nesse momento, tô nesse impasse de achar, pelo menos, ter a ilusão de que eu entendo uma parte importante dos caminhos que eu preciso fazer, mas ainda não me sinto... Mas só entender não basta, assim. Tipo, que nem pra ti, certamente só entender que fazer exercício não basta e deve ter dias que tu não faz.
Ah, com certeza.
É.
Com certeza.
É isso que eu acho uma merda. Que às vezes eu fico pensando, se não é melhor eu não tá ligado nas paradas.
Aham, e aí simplesmente...
É, só, pô, você só um cara que não tá ligado. Mas é como se eu tivesse na farmácia e não quisesse tomar o remédio.
Com o remédio na mão, assim...
Com o remédio na mão, eu falo, na real, não tô afim de tomar o remédio. Tô afim de... Sei lá, derrubar essa estante de pasta de dente.
Entendi, entendi. E dar uma risada.
É,
cara, assim, eu acho que existem...
Com números. Eu entendo tudo melhor com números. Explica com números.
Então, olha só, existe...
O 34 falou
pra vocês. Tá bom. Vou explicar com números, olha só. Tá. Você precisa de 100,
Tá.
Se você ganhar zero, você fica puto, porque você tá ganhando zero, e aí você luta pelo 100. Mas se você precisa de 100 e você ganha 10, às vezes você não chega no ponto de ficar puto pra ir lá e fazer o 100.
É, humilhação é uma ferramenta boa, né?
É, humilhação, não sei, porque aí gera outras sequelas, tá ligado? Você resolve uma coisa, mas fode outras, assim.
Não, tem algumas, assim, existem... essa teoria é um pouco polêmica, porque tem pessoas que não gosto de abraçar, mas eu acredito muito que existam... Sentimentos são combustíveis, né?
Sim.
E não é só o amor que resolve na vida.
Não, não, concordo com contigo,
raiva,
mas é que...
Raiva, medo.
Sim, eu concordo, mas é que aí eu acho que você resolve A e aí gera problema B, entendeu? Eu acho que é possível você... Você gosta muito de pensar objetivo. Eu falei A e B, ah, agora entendi. É, mas eu acho que existem formas de você conseguir ter estímulo que não gere o problema B, entendeu? Então eu acho que qual a forma de você fazer isso é difícil.
Eu acho que se tu acreditar na pureza dos combustíveis, se tu acredita que, por exemplo, ah, não, o amor é algo maravilhoso e que não gera nada, não gera nenhuma poluição pro carro vida. Você está muito metafórico assim, mas pensa, pô, não, o amor é a resposta pro Vitinho, o amor é a resposta pra tudo.
Sim.
Mas ele também produz resíduos, sabe? É, assim, talvez, sei lá, o medo produza mais resíduos, talvez sejam os resíduos piores, mas achar que, abre aspas enormes aí, os sentimentos mais positivos não causam resíduos, assim, não tem problema, tem, cara.
Não, eu entendo o que você quis dizer. Eu acho que, na verdade, aí já fica papo de maluco. Eu acho não,
já
que...
Tá, pô, já tá, tem uma galera que já pulou pra outro podcast.
Não, não desiste, não desiste. Mas olha só, eu acho o seguinte, cara. Eu acho que existe esse combustível positivo essencial, entendeu? Mas da mesma forma que a ciência demorou milhares de anos pra pegar o que algo dentro do amendoim que deixa o pau dos velhos duro pra fazer o Viagra... Eu acho que a gente ainda vai demorar muito tempo pra extrair dentro do, seja lá, o conceito de amor, que nos transformar em algo industrializado, provavelmente o Elon Musk vai vender, transformar aquilo ali num produto que possa ser vendido e seja amor enlatado. Eu não literalmente, é lógico que eu tô aqui também metafórico, mas eu acho que existe essa essência de combustível, de viver pura, sem resíduo, mas é difícil de você conseguir quantificar algo tão inquantificável.
Eu acho que tem duas coisas. Primeiro é abraçar os resíduos e entender que eles existem. E a segunda coisa é que talvez esse combustível esteja no nosso DNA de coletividade de espécie.
Como assim de coletividade de espécie? Me explica melhor.
No nosso inconsciente. Talvez a energia, a vontade de fazer as paradas que guia as pessoas e a gente não entende muito bem.
Sim.
Seja um lance meio biológico de coletividade. Que tu não entende. E aí eu tô entrando já no... Aí eu já tô, tipo...
Não, não, mas eu tô entendendo, porque assim...
Botei outra pedra de crack na latinha agora.
Entendi, entendi. Que é o maior combustível de tudo. Não, eu entendi o que você quis dizer. Tipo, tem um... Aquele liberalzão lá, o Adam Smith. O Adam Smith, ele fala o seguinte. Vários filósofos iluministas, eles procuram por que que o ser humano vive, assim. Eles procuram uma resposta, tipo assim, qual é a maior motivação do ser humano pra trabalhar, pra fazer coisas. E aí, cada um fica procurando uma essência. O Adam Smith, ele chegou na conclusão que o que faz o ser humano trabalhar, né, e viver a vida dele é o egoísmo. Que ele quer ser rico, né, e por isso ele trabalha, por isso ele faz tal coisa. Alguns, né, como o próprio Rousseau, que eu gosto pra caralho, ele fala, não, o ser humano, ele tem a essência boa. Dentro do coração dele, ele é um ser bom, só que depois a sociedade o corrompe, né? Aquela frase famosa. Cada um acredita que exista uma essência zona que possa fazer a gente agir e tudo mais. Eu não sei o quanto isso é conectado com a palavra que eu vou te falar agora, mas tem um momento quando o esperma, eu juro, o esperma vai pro óvulo, que todos os espermas estão aleatórios, assim, ah, caralho, tô aqui, de repente todos eles, meu Deus, virando pra direita, e eles vão. E a ciência não consegue explicar o que que faz o esperma se direcionar pro óvulo, assim.
Mas tu... Porra, cara, agora eu não sei se é uma descoberta recente ou qual é que é, mas meio que o óvulo que escolhe o espermatozoide, né?
Cara, é um assunto que eu realmente não entendo, né, cara?
Biologia. Tipo assim, é pra chegar lá, pô, os bonequinhos, as rã lá, os bagulhinhos, vão chegar naquele óvulo...
Girino.
Girino, aliás, é um ótimo apelido pra um brother aí. Oi, Girino. Os girinos vão chegando lá e, na real, não é tipo uma corrida. O óvulo que meio que escolhe a parada. Que a gente achava que até nisso os homens são piores, tipo, não.
Ah, pode crer, né? Que era o esperma, meu melhor esperma.
Meio que não, cara. Meio que tem uma outra parada científica que meio que o óvulo que escolhe lá e manda, ou, sei lá, um caminho, sei lá, manda uma parada.
Entendi.
E o esperma não faz porra nenhuma, velho. Nem isso, cara. Enfim, nesse lance de impulso, individual, talvez seja aquela parada de colmeia, né? Que não colmeia, na real.
Entendi, entendi. De coletivo, né?
De coletivo que a gente não tá visualizando. Tipo, que eu não tô visualizando o porquê. Eu não tô visualizando nem o que eu tô fazendo, nem o meu papel no contexto. Mas talvez ele exista. E tu também não, e ninguém não. A gente só tá, tem algum impulso e tal. Mas é uma forma do organismo humanidade se alinhar pra criar certas coisas.
É a evolução, né? É a evolução das espécies. É o que faz... Será que é isso, cara? Será que, tipo assim, todas essas nossas frustraçõezinhas aí, elas acontecem porque é o conflito da natureza pra fazer a sociedade ser melhor, o mundo ser melhor? E por isso que a gente apanha, porque a gente tá sendo esmagado pelo trator do bem. O trator do bem tá esmagando e no final fica foda. Mas tá esmagando no processo?
Trator do bem? Preciso voltar umas casas pra entender o que tu tá querendo dizer, cara. Tu acha que a gente tá em tanta metáfora já que eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui.
Peço perdão, bicho.
Por que que eu tô fazendo esse podcast? Eu quero comer um bebê milanês. E um bebê parmegiano. Eu quero um buffet de bebê. Um bebê fê, no caso.
Redizinho.
Na real, não tô com fome. Vou pedir um bebê à la carte hoje. vou com calma.
Que merda, cara. Então acho que dá pra parar por aqui, né, cara? Então é isso.
Por que tu quer parar por aqui? Essa é a tua motivação? Tá motivado por quê?
É verdade. Eu acho que eu quero parar por aqui porque... Eu acho que já deu uma hora.
Por isso. Ah, tá. Por isso, tá bom.
Então é isso, cara. Essa é a história do homem que comia de tudo.
historiaprosbrother.com, nosso site. Lá tem o link pro Instagram, né? Nosso Instagram. Vitinho faz umas aulas malucas lá nos dias aleatórios, geralmente sexta.
Normalmente sexta-feira à noite ali, a gente conversa sobre algum tema de história mesmo, tô falando de Segunda Guerra, a gente decide junto qual vai ser o tema da aula. Eu dou uma aulinha de meia hora, depois na outra meia hora fico respondendo, o Nico participa geralmente nessa segunda meia hora também. Enfim, só no Instagram do @historiaprosbrother, né, seu Nico?
Exatamente. E também, ó, você tá descobrindo o podcast agora, tem vários episódios anteriores, escuta lá, não deixa de seguir, onde você estiver escutando, segue, é muito importante seguir, assinar, seja lá qual for o nome, que tem episódio toda quarta-feira, antes de você acordar, se você seguir lá. E, pô, cara, aí tu me deixa muito feliz quando você, menino ou menina, Story pros Brothers, quando, eu não sei como a gente chama as pessoas que escutam esse podcast.
É, Brothers, acho que é Brothers.
Brothers, sei lá.
Essa, Brother.
Vocês aí, vocês sabem quem vocês são. Vocês estão me ouvindo, né? Então, acho que fica meio implícito. Mas quando vocês repassam o podcast para outras pessoas, a gente vê lá no Twitter ou no Instagram, quando vocês marcam o @historiaprosbrother e, pô, repassa pros brother aí no WhatsApp, assim, diz, ó, dá uma conferida aqui, porque quanto mais esse podcast chegar em mais pessoas, mais Vitinho vai ficar feliz.
Tá difícil.
É, o Vitinho tá um grande vazio existencial, né?
Mas olha só, uma coisa interessante, seu nigga, aproveitando o gancho do episódio, dá pra você fazer uma piadinha que ao mesmo tempo é inteligentinha e engraçadinha. Quer mandar pro amigo que come muito. Todo mundo tem um amigo que come muito. Todo mundo tem aquele amigo que gosta de comer e você fala assim, mó tahara, hein, moleque? E quê? Aí você, ué, você não manja do tahara? Pá, tu manda o link do episódio. Aí você ganha nível. Porra, mano, me respeita.
É, se tiver algum amigo que come lixo hospitalar também, pô, todo mundo tem, né? Um amigo que já comeu um cadáver também. Todo mundo. Marca um amigo, ó. Outro que comeu um cadáver.
Aí, ó, boa expressão, hein? Mota rara, hein? Puta que... Mota rara
é
boa expressão.
Ó, se quiser mandar um alô pra mim, é @AlexandreNickel. Alexandre Níquel, Nickel.
E se você quiser mandar foto do seu bebê milanesa pra mim, você pode mandar lá no @ProfVitorSoares, Vitor sem C. Lá no Twitter, no Facebook, no Instagram. E você também pode ouvir meu outro podcast, que tem episódios novos todos os sábados, o História em Meia Hora, é um formato meio diferente. Fico falando sozinho por meia hora ali, mas você também vai gostar. Mas não se preocupe, sábado, episódio novo, História em Meia Hora. Mas aqui no História pros Brothers tem episódios todas as quartas-feiras e sempre tem um episódio extra. A gente guarda o extra, aquela coisa a mais. O mínimo não é o suficiente pra grandes mentes pensantes. Então a gente sempre manda um segunda, uma sexta, episódio novo. Então você tem que seguir onde quer que você esteja escutando esse episódio, beleza?
Um beijo pra todos vocês. Tchau, tchau.
Beijo.
Oh,